Jorge, a economia subterrânea não cresce somente no Brasil. Esse é um fenômeno mundial. Aliás, economia subterrânea é o tema do seminário que acontece amanhã aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Sofitel, que vai trazer ao Rio de Janeiro especialistas também de outros países. O seminário é promovido pelo Instituto ETO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. E sobre este assunto, nós conversamos agora com o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, André Franco Montoro Filho. Presidente, bom dia.
Bom dia, Marcos. Tudo bem?
Tudo bem. Como vai?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Presidente, quando nós falamos de economia subterrânea, estamos falando da economia informal?
Economia informal e sonegação. São os dois, segundo a definição do professor Schneider, que dará essa palestra na quarta-feira, ele tem dois braços da economia informal, ou dois ramos. Um é o que ele chama de trabalho ilegal, que seria a informalidade, e outro é a sonegação. Então é a junção dos dois que faz a economia subterrânea, que é a economia não registrada.
Esses dois braços, quem é que mais perde?
Quem perde, eu acho que é a população em geral e a economia, porque na medida em que cresce tanto a economia informal, assim, do lado do trabalho, quanto a sonegação, representam menos recursos para a sociedade, para o Estado, para investimentos, para obras, e além disso acabam gerando o que nós chamamos da concorrência desleal, um desequilíbrio de concorrência em relação àquelas empresas que cumprem suas obrigações. Isso acaba gerando um mau ambiente de negócios que acaba prejudicando a todos.
Por que se pode afirmar que a economia subterrânea é um fenômeno mundial?
Então, os dados do professor Schneider, que ele irá apresentar na quarta-feira, em 70 países, ele compara países da OECD, dos Estados Unidos, da Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos, com os países emergentes, com as economias em transição, que ele define a antiga União Soviética, e países mais pobres. Em todos esses, há uma economia informal pelos cálculos que ele faz. E ele alerta que essa economia informal está crescendo, inclusive nos países desenvolvidos, o que representa um grande desafio para as políticas públicas.
André Franco Montoro Filho é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, está conosco aqui no painel da manhã. Presidente, a pergunta agora vai ser feita pelo Jorge Ramos.
Presidente André Franco Montoro, bom dia.
Bom dia, Jorge.
Certamente a economia subterrânea, como está chamada agora, cresce em virtude de alguns motivos fazem ela crescer.
Exato.
Certamente impostos altos, né?
Exato.
Dificuldade de se estabelecer como firma porque é caro, né?
É.
Seriam as principais causas?
No Brasil e no mundo, essas são as causas. Excesso de burocracia, que uma burocracia é até positiva, né? Mas o excesso de burocracia acaba criando dificuldades desnecessárias. O excesso da carga tributária, alta carga tributária, e há um elemento que é muito importante que o professor Schneider levanta, assim como também o doutor Vitor Tanzi, que estarão quarta-feira discutindo conosco, é a ideia da falta de legitimidade do governo, ou percepção de falta de legitimidade. A pessoa é quase uma reação ao excesso de governo, ao excesso de regulação, a uma perda de liberdade. E as pessoas não confiam no governo. Ele aponta em várias pesquisas que fez que esse talvez seja um dos mais importantes aspectos do crescimento da economia informal nos países desenvolvidos, essa falta de legitimidade do governo. Eu acredito que no Brasil esse também deve ser, se nós fizermos uma pesquisa, também deve ser um elemento interessante. Essa ideia que o Estado pede muito, o governo cobra muito imposto e a contrapartida em termos de serviço público é muito fraca.
Recentemente, o noticiário tem apontado aí a grande quantidade de brasileiros que têm sido repatriados, principalmente atualmente na Espanha, mas isso varia de acordo com a época.
É.
Às vezes em Portugal, às vezes na Espanha, na Inglaterra, enfim. O trabalho clandestino tem também um peso significativo nessa economia subterrânea?
É, exatamente, são os dois braços, né? Um é esse trabalho que o professor Schneider chama de ilegal, mas é o que nós chamamos de trabalho clandestino, é esse que os estrangeiros em cada país fazem sem registro, né? Eles não são registrados. Existem aí a imigração legal, as pessoas que obtêm licença, então esse é o trabalho legal, né? O trabalho ilegal é exatamente esse dos imigrantes e que acabam sendo até devolvidos para os países, porque acaba gerando um grande problema no país. No caso lá, não apenas com relação a empresas que gera concorrência desleal, gera concorrência desleal em relação aos trabalhadores locais, que eles aceitam a trabalhar por questão da economia subterrânea, da economia informal, do trabalho legal, do trabalho clandestino, eles aceitam a trabalhar com salário menor. Então os sindicatos nos países europeus, inclusive na Espanha, reagem muito a essa concorrência desleal, porque eles recebem um salário menor porque não pagam os impostos. Então é uma injustiça.
Perfeito. Marcos.
Presidente, e quando a economia informal avança sobre a pirataria? Hoje você tem diversos casos, e a gente pode citar aqui como exemplo, TV a cabo, tem TV pirata. Exato. Tem CDs, DVDs, remédios sendo falsificados. Enfim, como é que isso, como é que isso avança?
Exatamente, que o trabalho, as ações empresariais são ilegais, não tem a proteção da lei, acabam caminhando não apenas para a ilegalidade, que é normal, mas para a criminalidade. Então você encontra, pela ausência do Estado, mediando as relações sociais, que grupos criminosos acabam assumindo o poder dentro dessas comunidades. É o caso na Europa, que o professor Schneider fala da influência da máfia na área de construção civil, onde há muito trabalho ilegal. E é o caso que há em São Paulo e no Rio de Janeiro, de organizações criminais tomando conta e cumprindo as funções do Estado. Quer dizer, então, essa informalidade, a sonegação, essa ilegalidade, acaba sendo levada para a criminalidade. Esse é um problema, talvez, dos mais sérios que os países acabam enfrentando quando a economia informal sai. Porque a economia informal, vamos dizer, romântica, do artista que faz um quadro, ou da dona de casa que faz um bolo, é uma coisa romântica, né? É até desejável, que até o professor Schneider chama do trabalho de subsistência, do trabalho próprio. Esse não cria problema para a economia. O que cria quando passa a ser uma atividade de mercado, sem respeitar as regras de mercado, as regras, as leis e os regulamentos. Que aí passa para é um passo para a criminalidade, e que infelizmente tem ocorrido. No caso da pirataria, os policiais da Polícia Federal e da Interpol falam, eu faço parte do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, eles relatam que as rotas de contrabando são as mesmas para drogas, para armas e para um DVD. Então quando você na Avenida Rio Branco compra um DVD qualquer, vai ver se o DVD veio do Paraguai junto com drogas. E é o mesmo canal, e acaba você está financiando o tráfico de armas.
Presidente, deixa eu citar aqui um outro exemplo para ouvir o seu comentário e saber como é que isso está sendo refletido. Nós falamos aqui em produtos piratas, mas também temos que abordar um outro exemplo, que é a questão da competição na área de serviço. Vamos falar do serviço de transporte de passageiros, né, que hoje tem as empresas legalmente estabelecidas, as empresas de ônibus, exato, por aí, e agora você tem a forte presença das vans, né, das combis, do transporte alternativo.
Aqui em São Paulo chama-se clandestino.
Clandestino.
Os dois termos.
Uhum.
É o mesmo fenômeno. É por falta de uma ação do Estado, por falta de condições, acaba se gerando uma concorrência desleal. É o mesmo fenômeno, que acaba prejudicando a todos, porque no caso do transporte público, essas vans acabam transportando pessoas em condições não adequadas, com falta de segurança, falta de higiene. E pior ainda quando vai no caso dos medicamentos, que aí se corre esse perigo de vida, né?
É verdade.
Na melhor das hipóteses, o remédio é inócuo, não tem o efeito, né? E em muitos casos acaba tendo efeito negativo.
É verdade. Presidente, Jorge Ramos tem mais uma pergunta para fazer.
Nós estamos discutindo agora a reforma tributária. Certamente vai ser, talvez seja assunto também do seminário, onde o professor Schneider deve abordar também essa reforma.
Eu acredito que mais o professor Tanzi.
Um especialista. Pois é. Mas deve ser abordado no seminário, né?
Sim.
Essa conversa. Como é que o senhor analisa essa reforma que está tanto tempo para ser aprovada, que não se aprova, vai se empurrando, nada se faz, mas agora pelo menos há essa possibilidade, né? Como é que o senhor analisa essa possibilidade?
Olha, eu infelizmente vejo com pouco ceticismo. Eu acredito que as reações à proposta estão começando a aparecer agora. Hoje os jornais já noticiam um movimento de governadores. E logo mais haverá alguns outros movimentos. E eu vejo com muito ceticismo, porque a reforma, ao meu modo de ver, não atingiu o ponto central. Porque, na verdade, o que a população deseja é a redução de impostos. E a redução de impostos pressupõe a redução dos gastos. Então precisaria ser precedida de um esforço maior de racionalização dos gastos, de forma que você possa ter mais eficiência no serviço público, poder, com mesmos recursos, oferecer serviços melhor para a população, e aí conseguir baixar os impostos. Eu acho que essa que é a grande, ao meu modo de ver, a grande meta a ser obtida. Não é simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Que pode haver uma melhoria, alguma eficiência em algum lugar, ou pode haver até pioras, porque toda mudança acaba gerando contestações judiciais e novas formas de cobrança, etc., que pode até complicar do outro lado. Mas o objetivo é simplificar algumas coisas. Quando o problema que gera a economia subterrânea é a burocracia na cobrança de impostos e o alto nível de impostos. E isso daí não está sendo tocado na reforma tributária, que, aliás, não é o objetivo.
É verdade. Agora, tem um outro aspecto importante, presidente André, é que o Jorge tocou na questão da reforma tributária, e nós teríamos ainda outros assuntos para falar com o senhor aqui, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade.
Não.
Queremos tê-lo aqui numa outra entrevista, até para conversar sobre a reforma trabalhista, tema que o seu pai, o governador Franco Montoro, né? Defendia com muita competência e com muita veemência. A gente acompanhou muito o trabalho do governador Franco Montoro, que foi um dos políticos mais respeitados desse país.
Muito obrigado.
Bom, vamos só confirmar amanhã, então, a execução, a apresentação desse trabalho, a economia, desse seminário, né?
Seminário.
Economia subterrânea.
Exato. É amanhã, às 14 horas, no Hotel Sofitel. A entrada é franca, mas nós pedimos que as pessoas se inscrevam antes para que não haja se houver um excesso, aí as pessoas que se inscreverem estarão presentes.
É o Hotel Sofitel, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica.
Exatamente,
lá no posto 6.
Isso. Presidente, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
Tá, bom dia, obrigado.
Tá aí, nós conversamos com André Franco Montoro Filho, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Agora são 8:24.
Artistas do dia. Especialidades da nossa programação musical.
Hoje nós estamos destacando aqui.